Então é hora de começar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando. Está começando mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição de número 206 no ar, trazendo como sempre as notícias mais interessantes do universo gamer para a gente colocar aqui nossas opiniões. Temos bastante coisa até para comentar no programa de hoje. Vamos começar pela notícia, por uma das notícias mais recentes e que obviamente pegou muita gente de surpresa e deixou bastante gente animada. Eu estou me referindo ao anúncio de que, sim, GTA 6 está em desenvolvimento. Dart, levante as mãos para o céu e agradeça, porque essa notícia é para você. Que tal? Eu quero começar com você. Ficou empolgado? Ficou animado? Já que você é um daqueles que mais espera por esse jogo?
Fiquei cautelosamente animado.
Cautelosamente?
Porque eu acredito que eu mostrei um trailer dele. Que era um trailer.
Dart, calma. O jogo está em desenvolvimento ativo. Isso deveria ser mais que suficiente para você.
Não, não é. Já demorou demais. Agora preciso de mais provas de que tá vindo mais.
O problema são provas, tá certo. É. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer a leitura da reportagem.
Tomara que seja verdade, né? Tomara que realmente tenham finalmente começado de vez e colocado o pé no acelerador.
O pé no acelerador é que é meio difícil, mas eu vou fazer a leitura da reportagem, que foi publicada pelo TechTudo, e em seguida a gente vai discutir um pouco mais a respeito. Até porque essa é uma notícia dupla, não vamos falar apenas de GTA 6. Então vamos lá. GTA 6 confirmado, Rockstar anuncia desenvolvimento do novo jogo. GTA 6 já está em desenvolvimento. Foi o que anunciou a Rockstar Games, estúdio por trás desta clássica franquia de mundo aberto, nesta sexta-feira, dia 4, hoje, 4 de fevereiro de 2022. A confirmação vem quase 10 anos após o lançamento de GTA 5, em 2013, e tranquiliza os fãs da série que acompanharam diversos rumores ao longo desse período. Vale lembrar que ainda não há informações sobre quando o novo título ficará disponível e tampouco qual será o nome do mesmo. Segundo o comunicado, a expectativa é ir além do jogo anterior e a empresa deve divulgar mais informações sobre GTA 6 muito em breve. Segundo a empresa, muitas pessoas se perguntavam sobre o futuro da franquia com a longevidade sem precedentes de GTA V. Embora ainda não esteja preparada para divulgar detalhes, a Rockstar afirma que o próximo GTA está, abre aspas, em desenvolvimento ativo e bem encaminhado, fecha aspas. A declaração sugere que o estúdio já trabalha na sequência há algum tempo. Vamos avançar, porque agora vem a segunda parte que também é interessante para algumas pessoas. Eu me pergunto. Além de citar o desenvolvimento do novo game, a Rockstar também trouxe mais detalhes sobre a chegada de GTA V aos novos consoles da nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series S e X. O jogo tem lançamento previsto, data, para 15 de março e trará suporte à resolução 4K 60 quadros por segundo, HDR, áudio 3D, além do carregamento mais rápido por conta dos SSDs presentes nos consoles atuais. Os jogadores da geração passada terão a opção de compartilhar o progresso na história principal entre plataformas, além dos personagens de GTA Online. Também será lançada uma versão à parte de GTA Online no PS5 e consoles Xbox, que estará disponível de graça por 3 meses apenas no console da Sony. A franquia GTA é o carro-chefe da Take-Two Interactive e já acumula mais de 350 milhões de unidades vendidas no mundo todo. Lançado em 2013, GTA V registra sozinho mais de 150 milhões de cópias comercializadas e alcançou US$1 bilhão em receita mais rápido do que qualquer outra mídia de entretenimento lançado na história. Esses dados, no entanto, são o último relatório financeiro da Take-Two, que veio a público em agosto do ano passado. É muito provável que os números sejam ainda mais impressionantes hoje em dia e devem aumentar com as novas versões de GTA V. Será? Eu me pergunto. Será? Afinal de contas, a gente vai ganhar 4K60 e HDR. Isso será motivo suficiente para Take-Two, ou melhor, para Rockstar, tentar vender esse jogo por preço cheio, depois de já nos fazer comprar esse jogo duas vezes em dois consoles diferentes? Alguém consegue? Alguém vai ter a coragem? O que vocês acham? Cadeirinho, você seria uma pessoa com coragem, depois dessa informação, de gastar de novo dinheiro com esse jogo?
Claro que não. Isso essa era a pergunta. Era a pergunta de evento pro Dart, porque ele comprou duas versões do.
Então vamos lá. Dart, meu querido, você teria coragem de gastar de novo o seu dinheiro sabendo dessas melhorias no jogo?
Preço cheio não, mas em uma promoção, aí, talvez.
Ou seja, tem otário pela, pra tudo!
Pela curiosidade de ver como é que ficou, né?
Dart, você jogou GTA V, a versão atual, no teu Xbox? No Series?
Não. Só pra testar um pouquinho, uns 10 minutos, assim.
E o que você achou?
Não notei muita diferença.
Ah, Dart, pelo vejo... amor, não.
Porque
eu não
presto
acredito.
Mais atenção, eu não consigo ver a diferença de 30 e 60 frames.
Não tem essa diferença de 30 e 60.
Eu quero é visual.
Cara, no o GTA V rodando no Xbox Series, você já tem filtragem de textura melhor. Você não tem 60 frames por segundo, nem 4K. Mas você tem filtragem de textura melhor, você já tem... Field of View, né? Campo de distância de visão muito maior. Isso porque o console já dá essa possibilidade por conta do maior poder. E eu acho que graficamente o jogo se adapta um pouco a isso. Cara, pra que gastar dinheiro? Aí ainda botam aqui que você vai poder transportar os dados do seu modo história e do GTA Online. É o mesmo jogo em 4K60. Qual o trabalho que eles tiveram? Alterar as bibliotecas de acesso à mídia para poder carregar o jogo mais rápido e melhorar a textura?
Será que não melhoraram alguns assets, algumas coisas assim?
Acho muito difícil. Até porque os assets de GTA V atuais já são excelentes. Além do. Se você for jogar GTA V num PC poderoso, rodando a 4K, pô, o jogo já fica lindo pra caramba. Assim, eu acho que melhorias visuais serão poucas, não deverão ser muito grandes. Eles vão dar acesso a mais frames por segundo e vão melhorar o acesso ao disco para acelerar ainda mais o carregamento. O que, pô, esse GTA, sem melhoria nenhuma, no SSD já carrega com uma velocidade absurda. Eu não sei o que tanto vai poder melhorar nessa edição nova. Honestamente, eu não vou gastar muito dinheiro com isso, não mesmo. Se o multiplayer funcionar entre essa versão melhorada e a antiga, desnecessário gastar dinheiro a mais.
Não, isso com certeza vai funcionar, né? Eles não vão segmentar o multiplayer.
Não, nem pode.
Mas eu vou ter muita curiosidade de ver, não adianta. Mas eu não vou comprar preço cheio. Vou esperar uma boa promoção, quem sabe entrar no Game Pass, né?
Será? Assim, eu não comprarei esse jogo. Eu joguei só a versão do PlayStation 3 do GTA V. Eu nunca joguei depois ele nas outras versões. Eu não sou muito fã, Porto, de remasters de forma geral. Assim, é muito difícil. É mais fácil, é isso que dizer. É mais fácil de eu querer jogar a versão original de um jogo do que de jogar a versão remaster dele, sabe? Porque daí é mais pela nostalgia, pela lembrança de como é que era e tudo mais. Assim. Agora. Para essa nova geração, embora eu continue nem um pouco interessado em jogá-lo, mas pelo menos ele tem essa diferenciação importante de resolução. Uhum. Então, isso pode ser interessante, né? Porque daí, como o Dart falou, é uma questão realmente de qualidade de imagem. Se você conseguir aprimorar todas as texturas do jogo para 4K, rodando a 60 frames, ele pode ficar interessante, assim, sabe? Mas assim... Onde é que eu faria isso? Eu veria num vídeo em 4K algumas imagens do jogo na minha televisão, só por curiosidade, para ver como é que ficou. Mas não para comprar esse jogo, assim. Esses jogos, assim, GTA, Skyrim, é que são lançados e relançados o tempo todo, assim, que já virou meme, inclusive, isso. Eu acho que perdeu até a graça dos memes já, sabe? Chega numa altura do campeonato assim que a gente não quer mais. E mesmo, e vou mais além, sabe, Porto? Mesmo a notícia, aspas, vamos chamar de notícia isso, né? Mas vamos lá. A notícia de que eles estão em produção do GTA 6. Sério, a gente achou que a Rockstar ia passar a fabricar Tupperware agora, de certo. É lógico que eles estavam produzindo.
Pois é.
O nome do GTA.
Óbvio que eles estão fazendo GTA há muito tempo.
Isso é meio óbvio, né?
Se eles chegassem, mas estão.
Se eles nos dissessem assim, se eles projetassem, olha, estamos já, sei lá, testando um beta interno, alguma coisa assim, aí seria uma informação um pouquinho mais material. Então, por isso que eu entendo quando o Dart fala ali que ele está cautelosamente otimista, porque tá muito vago, né? Tá muito...
Incipiente.
É só uma sinalização do jogo. E nós não temos teaser, trailer, nós temos nem sequer screenshot, nem sequer imagens, nem sequer arte conceitual nós temos. Então, não temos nem sequer informações básicas. Que tudo bem, a Rockstar ela é muito receosa disso, né? Ela é muito cuidadosa com essas informações, é difícil vazarem realmente. Mas por enquanto, mal e porcamente dá para a gente chamar de notícia. É só uma sinalização no sentido assim, olha, nós... Talvez estejamos deixando agora o GTA V descansar um pouco e vamos partir para o GTA VI. Mas é só. Eu acho que a sensação que passa, Porto, é que foi muito mais uma sinalização para o mercado, para movimentar um pouco as ações da Take-Two na Bolsa, do que, e principalmente num momento, né, de que está havendo aquisições, que está havendo compras, que está havendo algumas iniciativas aí, mais movimentações mais agressivas das empresas, né? Uhum. Não deixa de ser uma forma de você se defender, né? A Take-Two, a gente destacou em programas anteriores que é muito improvável que a Take-Two vá ser adquirida pela Sony, porque a Take-Two não é tão grande quanto a Sony, mas tem um tamanhozinho mais robusto. E hoje mesmo, na verdade, saiu a notícia, né, de que a Sony teria 10 bilhões de dólares para comprar estúdios, até um valor meio aproximado daquilo que a gente estava projetando no programa passado, né? A gente estava projetando no programa que a gente tratou disso, que a Sony teria ali em torno de 5, 6 bilhões, tem 10, é um pouquinho mais, mas 10 bilhões não compra a Take-Two, essa que é a verdade. Então, mas de qualquer maneira, a Take-Two está querendo dar uma turbinada no seu valor de mercado, né? Então nós estamos por aí, né? Nesse cenário de notícias incipientes ainda sobre o novo GTA.
Notícias incipientes sobre o GTA, mas notícias quentes a respeito de aquisições, né? Porque essa semana também nós tivemos uma notícia relativamente grande, vou dizer relativamente porque o valor não foi tão alto, mas as partes envolvidas são importantes.
O simbolismo é grande.
O simbolismo é grande. Sony compra Bungie, a desenvolvedora de Destiny, por quase 19 bilhões de reais. Eu falei o valor em reais porque fica mais chamativo, né? Matéria que foi publicada na... Isto é dinheiro. A Sony Interactive Entertainment anunciou na segunda-feira, dia 31, que fechou um acordo para comprar a desenvolvedora Bungie, empresa norte-americana que foi responsável por criar títulos como Destiny e também a franquia Halo. O negócio é avaliado em cerca de 3,6 bilhões de dólares, algo perto dos 19 bilhões considerando a cotação atual. Segundo o site GamesIndustry.biz, quando a aquisição for concretizada, a Bungie será uma subsidiária independente da Sony, comandada por uma diretoria que terá o atual CEO e presidente Pete Parsons e outros líderes atuais da empresa. A Bungie, segundo a Sony, continuará a ser um estúdio multiplataforma, portanto, terá liberdade de continuar a distribuir jogos em outras plataformas, como Xbox e PC. Vale lembrar que o anúncio vem duas semanas depois do anúncio da compra da Activision Blizzard pela Microsoft, num negócio de 68,7 bilhões de dólares. Pete Parsons disse em uma publicação oficial no site da Bungie que acredita que, entre aspas, os jogos têm potencial ilimitado e que, para fazer algo que valha a pena em entretenimento, devemos apostar muito em nossa visão, em nosso estúdio, e em nossa incrível equipe de criadores confiáveis que constroem mundos inesquecíveis que realmente importam para as pessoas. Fecha aspas. É, assim, realmente é uma compra interessante, em especial para a criação de memes, né? Porque se a gente lembrar que com a compra da Activision Blizzard, duas das franquias que tiveram mais impacto no PlayStation, que foram Spyro the Dragon e o Crash Bandicoot, foram para a casa do Master Chief, ver os criadores do Master Chief irem para um estúdio que agora é da Sony, é assim, realmente, como é que eu poderia dizer? É uma coisa que ninguém poderia esperar. Mas a partir do momento que a Bungie se tornou independente, eles podem fazer o que eles quiserem. Se bem que, assim, deram muita sorte também, né? Porque até algum tempo atrás, é importante lembrar que a Bungie estava debaixo da bandeira da Activision. Imagina se ela não tivesse ficado independente de novo e ainda estivesse sob auspícios da Activision Blizzard. A Bungie estaria voltando para a Microsoft, o que teria sido, creio eu, melhor. Mas o que vocês acham? Essa é uma notícia tão bombástica assim? Interessante, e é até interessante também o posicionamento da empresa dizendo que vai continuar multiplataforma, eles mesmo têm autoridade para dizer isso, mas assim, há de se esperar que a Sony exija alguma coisa exclusiva, né? Não será um competidor a Destiny, obviamente, mas será que eles podem fazer alguma coisa para meio que tentar sabotar Halo? Vocês entenderam? Para bater de frente com Halo?
Assim, obviamente a Band tem expertise nisso, mas é muito difícil você enfrentar um jogo com uma franquia já estabelecida. E no caso específico do Halo, já faz um tempo que a Band, até a marca Halo está dissociada da Band. Já houve um tempo que a gente associava muito, muito fortemente. Hoje em dia já não está mais tão forte assim essa relação. Então, eu acredito que não.
Mas teve gente que achou, inclusive teve reportagens que botaram erroneamente que agora a Halo era da Sony.
Exatamente.
Teve gente que se enganou e achou que Halo estava saindo da Microsoft.
E também é interessante lembrar que saiu uma reportagem. Eu tô inclusive fazendo uma busca agora para puxar a informação mais exata, mas saiu recentemente uma reportagem dizendo que houve um grande aumento no número de vendas de Xbox Series S e X em favor de uma troca desses consoles por um PlayStation 5 por conta dessa notícia da Bungie estar entrando se tornando um estúdio da Sony. E muitos usuários de Xbox decidiram largar o Xbox achando que a Bungie vai fazer alguma coisa sensacional com o PlayStation. Dá para acreditar num negócio desses?
Eu gostaria de não acreditar, na verdade.
Porque nada. A Band, desde que saiu da Microsoft, não fez nada de tão espetacular assim que faça acreditar que.
Exato. Mas inclusive é uma notícia meio sensacionalista, mas a reportagem existe, eu encontrei, diz assim: anúncios de vendas de Xbox dispara no Reino Unido após PlayStation adquirir criadora de Destiny. Enquanto a Microsoft aposta suas fichas na aquisição da Activision e a Sony adquiriu a Bungie por mais R$19 bilhões, essas mudanças parecem já estar movimentando o mercado de consoles no Reino Unido, onde donos de Xbox estão buscando vender seus consoles. Segundo o portal Solitaire, buscas pelos termos vender Xbox cresceram 475% no Reino Unido, logo após a Sony anunciar a aquisição da Bungie, com anúncios de consoles à venda surgindo em diversos sites e grupos. Desta forma, especula-se que jogadores estejam preocupados com o futuro de jogos como Destiny, temendo que ele se torne um exclusivo do PlayStation no futuro.
Agora, eu não entendi essa da Sony de comprar a Bungie e manter ele como estúdio multiplataforma. Gastou esse dinheiro todo pra isso?
Exatamente.
E não é do feitio da Sony, né, isso?
Não.
E outra coisa que me chamou a atenção é que A Band ela não consegue ficar sozinha, né?
Não.
Ela lutou para sair da Microsoft, não durou acho que um mês e foi para a Activision. Daí depois lutou para sair da Activision e agora está indo para a Sony. Ela não consegue ser independente.
É, exatamente. Mas assim, e é até estranho, né? Porque se a gente lembrar que Destiny 2 é um jogo que faz muito sucesso, que tem um multiplayer muito ativo, ao contrário até do Destiny 1, que teve uma série de críticas, mas Destiny 2 é um sucesso. Era de se imaginar que a Band conseguisse sobreviver com as próprias pernas. E ainda assim se vendeu a Sony. E realmente, esse ponto que você levantou também é interessante. Se nesse momento a Band não tem nada de novo anunciado, por que que ela vai manter a autoridade de criar jogos multiplataforma? Esse era um momento, assim, a Sony deixar Destiny 2 rolando, Destiny 1, que pode ser que ainda tenha gente jogando, é multiplataforma, tá no PC e tal, mas pro próximo jogo a Sony já poderia exigir uma exclusividade. Estranho isso, muito estranho. Mas, assim, são escolhas e negócios que acontecem em locais privados que a gente não tem acesso e não dá para imaginar qual é a linha de pensamento que leva a esse tipo de coisa. Mas vamos ver no que vai dar. Só acho que, novamente, não dá para entender por que a Band se entregou à Sony. Não consigo entender. Ainda mais depois do que você disse, Dart. Não compreendo.
Eu acho que é por isso. Ela não consegue ficar sozinha. Ela não se sustenta sozinha. Precisa estar debaixo de outra empresa maior.
Muito estranho. Muito estranho.
Só pode ser isso, né? Não tem...
Deve ser.
É.
Bom, vamos mudar de assunto, porque agora tem um outro aqui que é interessante. E esse aqui eu acho até que é meio... Posso considerar meio controverso. A notícia foi publicada em vários lugares, mas eu estou puxando ela aqui do Jovem Nerd, que ela está bem mastigadinha, então vamos lá. A notícia diz assim: Elden Ring terá dificuldade mais acessível para os jogadores, diz o seu diretor. Segundo Hidetaka Miyazaki, o multiplayer mais simples e o mundo aberto do game ajudarão os jogadores a superarem os desafios. Ou seja, estamos falando de um jogo da From Software que será mais acessível para o mundo que eu quero descer. Vamos lá. Na última sexta-feira, dia 28, a Sony publicou uma entrevista com Hidetaka Miyazaki, diretor de Elden Ring, no seu PlayStation Blog. Como destaque, o desenvolvedor revelou que a dificuldade do jogo será mais acessível para os jogadores. Vale lembrar que a From Software é conhecida por jogos desafiadores, como a franquia Dark Souls e Sekiro: Shadows Die Twice. No entanto, o estúdio oferecerá um multiplayer mais simples no seu novo jogo. Assim, os jogadores podem se juntar a outras pessoas nas batalhas. Então, vamos abrir aqui aspas para o Miyazaki. Como nos nossos jogos anteriores, temos elementos multiplayer, mas as barreiras de entrada foram facilitadas, ficando bem mais acessível. Então, esperamos que os jogadores aproveitem isso. Fecha aspas. Além disso, Miyazaki ressaltou mais uma característica que facilitará a vida dos jogadores: o mundo aberto e a liberdade de exploração. Dessa forma, caso alguém não consiga passar de um chefe ou uma área, poderá simplesmente seguir outro caminho e voltar mais tarde. Abre aspas novamente. Dessa vez em Elden Ring temos muitas opções à disposição dos jogadores para que enfrentem situações desafiadoras usando sua astúcia para enganar os inimigos e os chefes. Eles podem voltar para algo mais tarde caso esteja muito complicado, de forma que eles têm essa liberdade de progressão sem precisar ficar batendo a cabeça contra a parede. Podem descobrir o que fazer e como abordar a situação de novo, cada um no seu ritmo. Fecha aspas. Elden Ring será lançado no próximo dia 25 de fevereiro para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series S e X e PC via Steam. É importante lembrar que a história do jogo teve a colaboração do escritor George R. R. Martin, escritor de As Crônicas de Gelo e Fogo. E a notícia é essa, e novamente, o inferno vai congelar. Porque a From Software fazer um jogo acessível é algo que eu acho que ninguém nunca esperaria acontecer, tendo em vista o histórico da produtora. Mas talvez seja interessante realmente para vender um pouquinho mais, né? porque a gente sabe que Dark Souls é um jogo que vende bem, a franquia Dark Souls é um jogo que vende bem e tal, mas é um jogo muito complicado e muito, deixa muita gente frustrada, inclusive. Talvez essa seja a oportunidade da From estar com um jogo de maiores vendas em mãos. O que vocês acham?
Bom, primeiro falando dos jogos da From Software, Porto, é até difícil a gente estabelecer assim, o que significa ser um jogo mais fácil ou não, porque se a gente pegar dois jogos que foram lançados já e você procurar na internet, por exemplo, uma lista do grau de dificuldade entre os jogos, você vai encontrar rankings para todos os gostos, sabe? Então, se você pegar lá, a Game Informer fez um ranking, a Game Rant fez um ranking, a The Gamer fez um ranking, várias delas fizeram ranking e todos eles divergem enormemente entre si. Eu não estou falando assim, um pouquinho de divergência, eu estou falando de uma divergência brutal entre eles, sabe? Se você pegar, por exemplo, a lista do Screen Rant, por exemplo, para eles o jogo estilo Souls mais difícil de todos é o Bloodborne. E aí, se você pegar a lista da The Gamer, eles vão dizer que o Bloodborne é o mais fácil de todos. E dali eles extraem os outros, né? Então, esse é o nível de divergência que o pessoal tem, assim, sabe? Você tem avaliações de grau de dificuldade muito diferenciadas entre diferentes pessoas e revistas e tudo mais. Então começou por aí a dificuldade, até de você falar de dificuldade nos jogos da From. Eu acredito, creio eu, que a maioria do pessoal vai dizer que pelo menos Dark Souls 2 ainda talvez seja o mais difícil de todos eles, mas é muito complicado, porque varia muito da experiência do jogador. Porque se você pegar, por exemplo, o próprio Bloodborne, que em algumas listas figura como o mais difícil de todos, em outras listas figura como o mais fácil, vai muito da abordagem. Porque às vezes a pessoa acha ele muito, muito fácil, porque ele tem mais facilidade de jogar, mais stealth, tem mais paciência para ir eliminando um adversário por vez. Tem outras pessoas que preferem ir já para o confronto e aí percebem um nível de dificuldade diferenciado desse jogo com relação aos demais. Então realmente é muito da experiência do jogador. Então é difícil, vamos dizer assim, é difícil de você entender o que ele quer dizer com jogabilidade, com um jogo mais acessível. Porque isso varia realmente, a experiência varia muito de um para o outro. Dito isto, Porto, eu concluiria dizendo que eu, recebo com muito bom grado essa informação, porque eu acho que o principal desejo de todos os jogos, me parece, deve ser de que as pessoas joguem ele, de preferência joguem até o final, ou consigam curtir e aproveitar tudo que você desenvolveu, tudo que você produziu, tudo que você colocou no jogo. E isso é uma meta frustrada se você faz com que as pessoas até comprem, vendem bem, mas as pessoas não chegam até o final, não conseguem aproveitar tudo que você desenvolveu, produziu, se empenhou em fazer. Então, se for mais acessível para o público em geral, eu acho que é uma boa notícia. Eu sempre fui defensor, Porto, de que os jogos têm que ter níveis de dificuldade. Eu acho que estabelecendo níveis de dificuldade, você consegue agradar um público muito maior. Jogadores que preferem uma experiência mais casual podem ter uma opção de jogar o jogo, jogadores que preferem uma experiência mais desafiadora podem ter essa opção também. Eu não gosto dos dois extremos. Eu não gosto quando o jogo é fácil demais e se torna acessível demais e não tem opção de você transformar ele num desafio, mas me frustra muito mais, você ter um jogo assim em que, o contrário, você não tem como facilitar ele. Ele é um jogo assim que ele te desafia, ele te frustra, e assim, tem pessoas que gostam da frustração e gostam da sensação da superação dessa frustração. Para mim, assim, eu diria que eu sou mais intermediário nisso, sabe? Eu acho importante que o jogo ofereça aquela sensação de recompensa pelo esforço, pela dedicação que você deu a ele, mas eu não gosto daquelas dificuldades que são punitivas, sabe, que fazem você repetir, você martelar, e você ter que ir lá de novo e passar muito tempo sem que a história avance, sabe? Então é um esforço muito grande e aí a relação custo-benefício vai se perdendo para mim, sabe?
Esses jogos assim, eu sempre digo que daí para mim o jogo deixa de ser uma diversão e passa a ser um estresse, uma fonte de nervosismo, que me lembro quando eu era criança que naquela época todos os jogos eram tipo Souls, né? Praticamente. Eram muito mais difíceis que hoje os jogos. Lembro que várias vezes eu batia com o controle na mesa, ficava furioso. Me irritava muito. Então hoje eu não quero fazer isso porque é muito caro o controle.
É que tem muita gente que faz isso, né? Ele diz, maldito jogo! E aí depois volta e senta pra tentar de novo. Isso é uma coisa, aquela coisa meio masoquista, né? Agora eu não sou assim. Eu, assim, se um jogo ele me incomoda a ponto disso, né? De eu jogar longe o controle e desistir dele, eu realmente desisto dele. Essa que é a verdade. O jogo ele não me reconquista.
Eu também.
Sabe? É difícil. Existe um limite para quanto tempo eu estou disposto a investir num jogo para superar os obstáculos que ele está me colocando para obter a recompensa. Existem jogos que me prendem mais, ainda que sejam desafiadores, e outros que não me prendem, e isso é natural. E eu penso que com a maioria do pessoal funciona dessa forma também. Mas a série Souls, para mim, a relação custo-benefício sempre foi muito ruim. Sabe? Eu sou um cara assim, eu gosto de jogar vários jogos, geralmente eu estou jogando 2, 3, 4 títulos ao mesmo tempo, e a série Souls é um típico jogo assim que não dá, você tem que estar com a mecânica do jogo bem controlada, bem impregnado na tua mente as estratégias de combate, a forma de jogar e tal.
Tu tem que mais ou menos decorar os movimentos dos chefes e coisa. Eu nunca gostei desse tipo de jogo que tu tem que decorar, tem que fazer, tem que saber exatamente como é que ele vai agir daquela forma. Nunca gostei de decorar nem no colégio. Eu odiava coisa que tem que decorar. Eu preferia entender como é que funcionava.
Tá certo, tá mais que certo. Falando em dificuldade, um jogo que me irrita profundamente é Forza Horizon 5, sabe? Aí você me pergunta, como assim? Forza te irrita? E eu digo, sim, Forza me irrita. Porque tem alguns eventos da playlist do festival que você tem que fazer, colaborativo. E assim, me irrita profundamente ter que vencer corrida, mas perdeu o evento porque os jogadores que vêm atrás são um bando de lerdos e não conseguem andar mais rápido que a inteligência artificial do jogo. Isso me irrita profundamente. Você é obrigado a fazer o mesmo evento 4, 5, 6, 7 vezes porque os outros não conseguem acompanhar meu ritmo. Isso me irrita. Eu sou muito chato mesmo. E a gente, vamos em frente? Vamos em frente porque agora vamos falar a respeito... essa notícia aqui... Nem sei como abordar isso porque realmente é interessante. Google estaria tentando impedir a morte do Stadia, licenciando a tecnologia da sua plataforma para empresas terceiras. A plataforma Stadia para jogadores já não seria o foco do Google, que pode ter mudado sua visão nos jogos. A reportagem foi publicada pelo site GameVisual há 7 horas atrás. É notícia fresquinha. Então vamos lá. Faz exatamente um ano desde que o Google fechou as equipes de desenvolvimento interno da divisão Stadia, a Stadia Games and Entertainment, para se concentrar na publicação de jogos de terceiros e considerar o aluguel de sua tecnologia de jogos em nuvem para empresas interessadas. Esse anúncio foi bastante surpreendente, em vista que a plataforma foi lançada no final de 2019, sendo visto como um mau indicador da saúde geral da plataforma, que nunca decolou, apesar do Google ter cumprido seu compromisso ao trazer centenas de jogos para a loja Stadia. Hoje, um ano após esse evento, o Business Insider divulgou uma nova reportagem exclusiva falando sobre o serviço que deve estar à beira da falência, entre aspas, e que a Google estaria tentando salvar todos os gastos com sua tecnologia, licenciando toda a parte de conteúdo e rede em nuvem apropriadamente renomeada como Google Stream. Segundo algumas fontes informadas sobre os fatos, o Google já firmou acordos de marca branca com empresas como a Peloton, proprietária do jogo Lane Break, que usa tecnologia de nuvem do Stadia, com a Bungie também, que parece estar interessada em lançar a sua plataforma de streaming, e com a AT&T, que inclusive já ofereceu Batman Arkham Knight em streaming para seus assinantes. O Google também teria entrado em discussões com a Capcom, que estaria considerando a possibilidade de disponibilizar demos dos seus jogos novos em seu site oficial, utilizando a tecnologia Google Stream. Atualmente, de acordo com alguns atuais e ex-funcionários, o Google está canalizando 80% de seus recursos para este novo projeto, que seria considerado de alta prioridade por sua administração. Portanto, apenas 20% dos recursos atuais seriam dedicados à plataforma usada neste momento pelos jogadores. E é isso. Finalmente, a Google aprendeu que fazer onda com tudo aquilo que tanto prometeram e não cumpriram ia acabar voltando para morder a bunda deles. Agora eles estão tentando, basicamente, se livrar do Stadia, mas eles têm que recuperar o investimento, então eles querem vender a tecnologia de streaming, a plataforma de streaming deles, para outras empresas. E tem gente interessada, interessante até ler que a Bungie tem interesse. Agora, era de se esperar, né, gente? Falando sério, o Stadia nunca fez sucesso, e eu até pergunto a vocês, há quanto tempo que a gente não usa o termo Stadia em um dos nossos podcasts?
Há muito tempo, Borto. Acho que desde o programa Google anuncia Stadia.
A gente falou do lançamento do Stadia. A gente chegou a comentar alguma coisa depois, mas vejam bem, tem realmente... Tem pra ano que a gente não fala do Stadia, porque eu acho que a última vez que a gente falou realmente foi quando a Google anunciou que estava fechando o estúdio de criação de jogos do próprio Stadia, que tem exatamente um ano.
É que eles nunca entregaram o que prometeram pro Stadia, né? Que era todos os jogos a 4K, 60 frames.
Exatamente. Não, assim, eles fizeram muita onda, né, no lançamento. Eles prometeram mundos e fundos. E mesmo
integração com o YouTube, não vejo muito isso.
Não, para depois de um ano de lançado, várias das promessas que eles fizeram não foram cumpridas. Eu lembro que na época do lançamento eu vi vários YouTubers famosos, inclusive alguns que eu acompanhava, demonstrarem como o Stadia era legal. Eles receberam gratuitamente um Stadia da Google justamente para fazer um marketing, né? Tô jogando pelo Stadia, que bacana, a imagem tá legal, o frame rate tá bom, não tem lag. E assim, só fizeram um ou dois vídeos a respeito pra nunca mais. Isso é uma amostra do compromisso da Google com a tecnologia. Eles não correram atrás e, assim, prometeram e não cumpriram. Agora que nós estamos vendo aí o streaming do Xbox funcionando muitíssimo bem, aliás, muita gente falando mil maravilhas, eu tenho visto vários vídeos em canais de YouTube brasileiro falando bem do Xbox Cloud Gaming, e o Stadia, que apresentou um serviço antes do Xbox e que aparentemente seria superior, deu conta que tá dando com os burros na água. Fazer o quê?
É complicado. A tarefa do Google sempre foi uma tarefa muito desafiadora, Porto. Nós destacamos isso no programa em falamos do Stadia, mais de um programa que a gente falou do Stadia. A gente até mencionou que diferentemente do que nós dissemos do passado, o momento atual é um momento propício para a entrada da tecnologia de jogos via streaming. O xCloud é prova disso. Acho que a tecnologia em si, o momento dela é oportuno. Só que o modelo de negócios do Stadia é que nunca emplacou, principalmente quando você vê as alternativas, né? Porque... vamos pegar lá, o Stadia, basicamente sim, a grande atração do Stadia seria você fazer a assinatura do Game Pass do Stadia, né, que é aquele Stadia Pro Tier, que é uns $10 por mês aí que você paga. Aqui não é um valor barato, é claro, né, $10 por mês, você está falando de um valor razoável, bem mais do que o que nós, bem mais do que nós pagamos no Game Pass mesmo, na versão Ultimate, né? Uhum. E assim, embora alguns jogos tenham sido lançados Day One para o Stage através e disponibilizados através dessa assinatura. Ou a gente pode pegar aí como exemplo o Jedi Fallen Order, o Resident Evil 7, o Mafia 3, e alguns outros jogos até tenham sido disponibilizados para o Stage, e alguns deles até funcionando melhor do que na versão de aceleração local. Uhum. Ficou muito famoso as reviews que apontavam que a melhor versão do Cyberpunk 2077 era do Stadia. Sim. Era onde o jogo funcionava melhor, mas a verdade é assim, você vai lá, compra, assina o Stadia, digamos assim, né? Assina o serviço do Stadia, paga lá $10 por mês lá, e hoje você teria acesso durante todo esse período a pouco mais de 100 jogos. É uma assinatura que desde o lançamento do Stadia você teria gasto em torno de $260. $260 para você ter acesso a cerca de 100 jogos, não está valendo tanto a pena assim, esse custo-benefício. E é claro, eu mencionei alguns jogos aqui bons, importantes, é claro, né? Control, outros mais independentes, mas bons também, como Celeste, Moonlighter. Mas a verdade é que sim, que tem muita coisinha secundária na lista desses 100, né? Então, você vai pegar a lista desses 100 e vai estar lá jogo da família Adams, vai estar Uno, vai estar Farming Simulator, que tudo bem, pode ter gente que goste, mas são jogos para um público muito pequeno, né? Então, é complicado, sabe? Você não tem garantia de que os grandes jogos vão chegar para o Stadia. Você não tem garantia de que a assinatura do serviço Pro deles vai te trazer jogos de qualidade para você poder jogar, diferentemente do que o Game Pass faz. E é claro, você ainda não tem confiança no streaming enquanto um mecanismo confiável de reprodução dos jogos, mais ainda em países com internet, vamos dizer assim, instável, como a do Brasil. Então, eu acho assim, o Stadia, ele enfrentou muitos problemas. Alguns que realmente não tinha como o Google sanar, mas outros que tinha, e o Google não soube realmente apresentar uma proposta atraente para o pessoal. Então, ele se viu atropelado daí, tanto pelo Game Pass quanto pelo xCloud. E aí, complicou os planos do Google, né?
Realmente, assim... Complicado, complicado. O modelo de negócio dele realmente não deu certo. Fazer o quê? Pois bem, minha gente, vamos falar um pouquinho de Nintendo? Pode ser? Porque a gente não fala tanto de Nintendo quanto deveria. Acredito eu que temos ouvintes e espectadores que curtem seus consoles Nintendo. Então, temos aqui algumas notícias boas, né, a respeito dos consoles da empresa japonesa. Vamos começar falando a respeito de números de vendas, porque primeiro temos a seguinte reportagem. Nintendo Switch é oficialmente o console mais vendido da história da Nintendo. Aqui de cara eu já dou uma pausa, porque esse é um anúncio feito tendo em vista que o Switch é um console, um aparelho de mesa que você pode levar para a rua em modo portátil. Ele é o console mais vendido. Mas se a gente for falar de portáteis, a Nintendo tem portáteis que venderam mais que o Switch. Mas vamos lá que a reportagem é lá do Tecmundo e ela explica bem a situação. Agora é oficial. O Switch é o console mais vendido da Nintendo em todos os tempos. O videogame híbrido ultrapassou o Wii, que até então estava no topo da lista. A informação foi revelada pela Nintendo em um relatório financeiro divulgado nesta quinta-feira, dia 3, ou seja, ontem. De acordo com o documento, o Switch vendeu 103,54 milhões de unidades até o dia 31 de dezembro de 2021, ficando acima dos 101,63 milhões do Nintendo Wii. E também ultrapassando de lambuja o PlayStation 1 da Sony, que vendeu 102 milhões de unidades. O relatório informa ainda que a Big N vendeu quase 19 milhões de aparelhos híbridos apenas nos primeiros 9 meses do ano fiscal de 2022. Apesar de alto, o número representa uma queda de 21,4% quando comparado ao ano anterior. Mas a gigante japonesa espera vender mais 23 milhões de unidades do Switch até o fim de março desse ano. Então, se a gente for dar uma olhada aqui nos números quebrados, está numa pitada do Daniel Ahmad, ele é um repórter fica dividido assim. O Nintendo Switch original, modelo de lançamento, vendeu 81,68 milhões de unidades. O Switch Lite vendeu 17,87 milhões. E o recém-lançado Switch OLED, né, que é o Switch já com a tela maior, OLED, brilhantona, bacanuda, vendeu 3,99, ou seja, praticamente 4 milhões de unidades. A casa de Mario, Link e Donkey Kong justifica a queda nas vendas como um reflexo da escassez de chips eletrônicos causados pela pandemia. A Nintendo diz ainda que as vendas parecem ter caído bastante por causa de outro fator: a explosão de popularidade do console no ano fiscal anterior com o lançamento de Animal Crossing New Horizons. O documento mostra que o modelo padrão vendeu 11,7 milhões de unidades, o que representa 62% do total de vendas, seguido pelo Switch Lite, com 21%, e, por fim, a mais recente adição lançada no último mês de outubro, o modelo OLED, com 16,7% de vendas. Considerado pela empresa como sendo um console de mesa que pode ser levado para qualquer lugar, o videogame ainda está atrás de seus irmãos portáteis. O Nintendo DS ainda reina absoluto como hardware mais vendido da fabricante japonesa até hoje, com um total de 154,02 milhões de unidades. Já o Game Boy e o Game Boy Color, juntos, somam 118,69 milhões. Além disso, o console ainda fica atrás da Sony em números de vendas com o PlayStation 4, que já vendeu 116,6 milhões, e o PlayStation 2, com seus absurdos 155 milhões de unidades vendidas. Bom, palmas para a Nintendo, porque ainda consegue vender um hardware que é relativamente antigo, por assim se dizer, mas, obviamente, as experiências de jogo, as possibilidades criadas por todas as opções que o console oferecem, acabam transformando ele num hardware ainda muito interessante para muita gente. E aí isso nos leva a uma segunda reportagem que fala que o Switch ainda está na metade do seu ciclo de vida. Ah, peraí, quando foi lançado? Metade? Quando foi lançado o Switch? Quando foi o lançamento do Switch? A reportagem não diz.
Ele foi em 2016 ou 2017? Não me lembro exatamente qual.
2016? Ah, vamos lá. Lançamento. Por que eu não procurei isso antes? Eu sou uma besta. Ah, o Switch foi lançado em 2017. Ok. Então, eu vou ler a reportagem aqui e vamos entender isso.
Teoricamente, ele estaria já se encaminhando para o fim do ciclo de vida, né? O console normalmente dura 6, 7 anos, 8 no máximo.
No máximo, Essa geração que passou, né, de Xbox One e PlayStation 4 durou bastante. Mas vamos lá, assim. O dia de hoje está sendo só alegria para fãs da Nintendo. Não só a empresa anunciou que o Switch é o console mais vendido, como, pelo visto, o videogame híbrido ainda tem muito chão pela frente. Pelo menos foi o que disse Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo. No relatório financeiro divulgado nesta quinta, o executivo japonês pareceu satisfeito com o hardware atual da companhia, dizendo que o Switch, entre aspas, ainda está no meio do seu ciclo de vida, fecha aspas. Ao falar sobre o desempenho do console este ano, que a empresa espera ser muito bom, Furukawa disse que o Switch está pronto para quebrar o padrão dos nossos consoles anteriores, fecha aspas. O padrão ao qual ele se refere diz respeito ao ciclo geral dos videogames, que, em média, tem tempo de vida de 6 anos. Para ele, o console híbrido vai continuar crescendo ainda mais. Com vários jogos de peso em seu catálogo, como Animal Crossing New Horizons, The Legend of Zelda Breath of the Wild, e mais recentemente, Pokémon Legends Arceus, era de se imaginar que o Switch estava indo realmente muito bem. Além disso, o console tem mais títulos vindo por aí, como a sequência de Breath of the Wild, que ainda não tem título, o que provavelmente tem contribuído para deixar a fabricante de games tão confiante em seu produto. Apesar de ser bastante óbvio que o videogame híbrido da Nintendo é popular, somente hoje, após a divulgação do relatório financeiro, foi possível saber o tamanho do sucesso do Switch. De acordo com o documento, atualmente é o console mais vendido da história da Nintendo, aquilo que a gente já falou. Então, assim, eu vejo isso que, por um lado, isso é muito bom para a Nintendo. Porque, primeiro, não exige que eles estejam pensando assim ainda de imediato em desenvolver algum novo hardware, algum novo console. Esse é um console que ainda vai estar muito tempo nas prateleiras rendendo, contanto que as desenvolvedoras continuem desenvolvendo títulos que façam sentido para a plataforma, que utilizem os recursos que o Switch realmente oferece. E assim, eles podem empurrar com a barriga por mais algum tempo aí, só com o Switch. Afinal de contas, eles agora não tem mais efetivamente console portátil, né? Já que eles acham, eles mesmos dizem que o Switch é um console de mesa que você pode levar com você. Isso é um momento relativamente confortável agora. Quanto tempo que isso vai durar é que é interessante, porque a gente, mais uma vez, tem que levar em consideração que o hardware, em questão de processamento e gráficos do Switch, está super defasado em comparação ao que já se mostra hoje. É um console que acredito eu, pelo que eu li, é um ponto alguma coisa teraflop de processamento, enquanto a gente já está lidando com consoles de 12 teraflops. E a própria Nintendo basicamente reconhece que o Switch pede água em determinadas situações a partir do momento que começou a oferecer a versão cloud, cloud gaming de alguns jogos. Control, Kingdom Hearts, versão cloud. Vários jogos agora estão sendo oferecidos para ser jogados em streaming pelo Switch. Então, eu acredito até que isso seja mais um motivo para o console se estender em produção, ao invés da Nintendo correr atrás de desenvolver e apresentar muito rapidamente algum hardware novo. Se as pessoas estão comprando o jogo, a versão cloud do jogo, o jogo está rodando bem no Switch, está satisfazendo o público? Pelo menos eu acredito que sim. O que você acha, Cabelinho?
Olha, Porto, a Nintendo talvez seja uma das empresas mais consistentes em termos de longevidade dos seus consoles. Durante toda a história, praticamente, da Nintendo, todos os consoles dela tiveram duração de 5 anos, na sua esmagadora maioria. O único ponto fora da curva nisso é exatamente o Nintendinho 8-bits, que ele durou cerca de 7 anos, basicamente, assim, entre o lançamento do Nintendo 8-bits e o lançamento do Super Nintendo 16. E então ela sempre foi muito consistente, sabe? Nintendo, o Color TV Game, que foi o primeiro console lá dela, ele teve duração de 6 anos, aí depois veio o Nintendo 8-bits com 7, aí depois veio o Super Nintendo, que foi 6 anos, aí depois veio o Nintendo 64, que foi 5 anos, aí veio o GameCube, que foi 5 anos, aí veio o Wii, que foi 6 anos, aí veio o Wii U, esse talvez o mais curtinho de todos, porque, assim, em anos foi 5 anos, mas na prática foi 4 anos e pouquinho aí, e veio aí o Nintendo Switch. Então, assim, a seguir o padrão da Nintendo, realmente era de se esperar que a Nintendo lançasse um novo console pelo menos ano que vem, né, quando o Switch completa mais os seus 6 aninhos daí. Pode ser que a Nintendo não esteja sentindo a necessidade de lançar um novo console agora. Mas daí a dizer que ela está na metade da vida, não, né? Eu esperaria, assim, que talvez o Switch possa bater o recorde de longevidade do Nintendo 8-bits e fazer aí 7 anos, 7 anos e meio. Mas eu esperaria realmente um novo console da Nintendo para, se não necessariamente final de 2023, ali pelo menos... No final de 2023, eu vou arriscar aqui, Porto. Final de 2023 e início de 2024.
Eu também acho. Eu acho que não vai passar muito de 6, 7 anos, não. Talvez no máximo 8. A geração do PS3 360 durou 8 anos, né?
Sim. É isso aí. Quer dizer, eu acho que foi uma das gerações mais longas que nós tivemos. Mas...
Se o Switch durar 8 anos, aí a gente estaria esperando para 2025 um novo, né? Mas a Nintendo tem uma situação, que é o fato de que os portáteis dela estão muito antigos, não é? O 3DS é de 2015 ainda. Então, aí nós temos que verificar se a Nintendo vai largar, abrir mão do mercado de portátil em definitivo e vai ficar com o Switch. E aí poderíamos esperar mais um console com a mesma característica, né? Que possa servir tanto de console docado quanto portátil.
Só uma informação.
Eu acho que deu tão certo essa estratégia que eu acho que eles vão adotar isso em definitivo. Eu acho que eles não vão lançar mais um que seja só portátil.
Não, gente, É, só uma informação, o 3DS já morreu. A Nintendo oficialmente não vende mais 3DS, já parou de ser produzido tem tempo. Hoje, o único console que a Nintendo produz e vende é o Switch. Eles hoje são uma fabricante de console único, mesmo.
Pois é, então se eles abandonaram de vez e não vão pensar em lançar um console que substitua o 3DS, então eu acho que com mais razão ainda eles devem lançar um novo daqui a 1-2 anos.
Será? Porque, de repente, a tendência será eles já começarem a oferecer algumas quedas de preço no Switch, né? Porque eu acho que até mesmo nos Estados Unidos...
Aliás, já deveria ter acontecido, né?
Sim.
Tá demorando para acontecer essa queda de preço.
Mas aí é justamente isso que eu ia falar. A partir do momento que o Switch ainda é a única galinha dos ovos de ouro dentro da Nintendo nesse momento, talvez eles...
É a única galinha, né?
Na verdade.
Única.
Eles,
a única galinha.
É.
Ovo de ouro ou não.
Eles talvez sinalizem o fim da vida do Switch justamente com uma queda de preço. Enquanto o Switch for o único grande produto deles, eles vão segurar esse preço porque eles sabem que o público da Nintendo paga. Quem é fã da Nintendo, fã de Nintendo e fã de Apple é a mesma coisa, né? Eles endeusam o produto que eles adquirem. Quem é fã da Nintendo não larga a Nintendo por nada. Então, os aparelhos da Nintendo, eu acredito, até aqui no Brasil, levam mais uma pecha de um produto um pouco mais premium. Até porque a gente sabe que os preços aqui no Brasil são caros. E mesmo nos Estados Unidos, ele é barato, mas não é super barato. Eu acredito que para mais um ou dois anos... a gente pode ver talvez uma queda no preço do Switch. Quando isso acontecer realmente...
O Switch é quase o preço do Series S.
Exatamente. Então, quando o Switch apresentar sua primeira queda relevante de preço, aí a gente já vai poder parar e falar assim, opa, tem coisa aí por trás. Se a Nintendo está deixando o console mais barato, é porque, as vendas estão caindo... Ou dois, eles estão preparando terreno para o próximo console. Porque aí eles têm que baixar o preço do Switch o suficiente para ele se tornar acessível enquanto o próximo console assume a faixa de preço que era do Switch. Então, enquanto isso não acontecer, os preços vão continuar na mesma, mas a Nintendo vai continuar vendendo console e jogo. O povo adora. Então, assim, é uma questão de aguardar e ver, mas... honestamente, foi o que vocês falaram. Imagina 8 anos de geração para o Switch. Aí até 2025. Aí a gente imagina que fim de 2023, início ou meados de 2024, eles já comecem a falar de um console novo. Eles vão ter que falar de um console novo. Porque, pô, eu acho que até 2025 no Switch, a Nintendo vai fazer muito mal. Eles precisam de algo mais poderoso. Acho que é questão de esperar para ver também, né? Mas... eu não sou. Eu gosto de Nintendo, mas eu não sou fanzoca de Nintendo, então. Tudo bem. Boa sorte para quem curte. Vamos ver o que o tempo vai dizer. Senhores, mais alguma coisa? Ou eu posso falar. Atender aos desejos do Alexandre e falar a respeito do State of Play dessa semana, a respeito de Gran Turismo?
Não, acho que você pode assumir aí a tua paixão.
Minha paixão? A minha paixão está me causando um problema enorme, porque, bom, quem foi lá, foi o Alexandre, né, que queria saber, sim, foi o Alexandre. Bom, Alexandre, eu sei que você está aí, eu sei que você está me vendo, e eu estou numa sinuca de bico. Aliás, eu tenho duas sinucas de bico. A primeira é que eu acho que eu vou ter que realmente sortear uma miniatura, como eu havia comentado no ano passado. Porque pela primeira vez eu estou vendo indícios de que Gran Turismo será lançado na data anunciada. É assim, isso já é um motivo para fazer meu queixo cair, isso é importante. Então, 4 de março chegar e já tiver gente jogando Gran Turismo 7, eu vou sortear uma miniatura. Então, quem é ouvinte aí, eu já estou anotando aqui, eu estou pegando o meu documento de fechamento aqui do programa, estou anotando todo mundo que ouve o programa para fazer a lista de quem vai participar do sorteio. Tudo bem. Então, 4 de março, de repente, vai acontecer. Aí vem o segundo problema. Eu assisti o State of Play dessa semana, de quarta-feira, mostrando todos os detalhes de Gran Turismo 7, em resolução 4K, pelo Xbox, claro. E eu acho que eu vou comprar um PlayStation 5. Eu não queria. Mas eu acho. Eu não queria. Até porque o jogo também vai ser lançado para o PlayStation 4. Mas, depois de ver o que eu vi rodando em 4K, com replays a 60 frames por segundo, isso é a coisa que eu mais sinto falta em Gran Turismo, desde o Gran Turismo 4. Desde o Gran Turismo 5. O que eu mais sinto falta, desde o Gran Turismo 5, é a possibilidade de assistir replay a 60 quadros por segundo. Isso é uma coisa que eu sinto uma saudade imensa. E com certeza isso não vai acontecer na versão de PlayStation 4. E depois das imagens que eu vi nesse State of Play, eu tô com a impressão que eu vou precisar realmente comprar um PlayStation 5. Porque o jogo está absolutamente maravilhoso. Eu adorei o novo modo de jogo, que é o tal do Gran Turismo Café. A premissa dele é absolutamente sensacional. O Music Replay e o Music Rally, é o rally musical, né? O Music Replay, para mim, imprescindível. Mas o Music Rally é uma adição que eu achei, ok, é uma bobeirinha, mas aparentemente muito divertida. E, pô, ver aquilo que eu tô rodando em 4K, meu Deus, eu não vou conseguir jogar esse jogo em 1080. Depois de ver esses vídeos em 4K, eu não vou conseguir jogar Gran Turismo 5 em 1080p no Play 4. Eu não estava hypado. Não estava. Juro que não estava. Mas esse State of Play tacou meu hype nas nuvens e eu estou me mordendo de ter que desembolsar 5 mil pratas para pegar um PlayStation 5. Mas, se é a maneira de aproveitar o jogo da melhor forma possível, é uma facada no coração. Mas eu vou fazer isso. Eu vou comprar o meu Play 5 finalmente. E vou guardar o meu Play 4 bonitinho na caixa, lá na casa dos meus pais, debaixo do sofá da sala. E ele vai ficar bonitinho lá, junto do meu 360, do meu Play 3 e do meu Xbox One, que também está dentro da caixa original, acomodado, bonitinho, e vai ficar lá adormecido. Lembrem-se, eu sou um colecionador de jogos, de consoles, eu não vendo console velho.
Mas além de gastar com o PlayStation 5, tu também vai ter que sortear alguma coisa, né?
É aquilo, eu prometi, eu vou cumprir. Eu vou procurar onde é que eu encontro a miniaturazinha escala 1.24, bonitinha, vou ver qual. E vai ser um carro do Gran Turismo, um carro que esteja no Gran Turismo, não vou sortear carro a esmo. Possivelmente, assim, o mais certo, talvez, acredito eu, seja um Porsche Taycan, que é o sedã elétrico da Porsche que está no jogo. Inclusive já está no Gran Turismo Sport e está garantido no Gran Turismo 7. Mas eu vou sortear assim. Como eu falei no início, estou anotando o nome de todo mundo para fazer o sorteio. E aí depois eu vou entrar em contato via mensagem direta no YouTube para poder pedir informações e poder fazer o envio do presentinho de você.
Isso se realmente sair na data, né?
É por isso que eu estou rezando para ver algum atraso de última hora. Eu não sou burro. Mas a consistência de apresentação de informações recentemente está me dando a impressão de que realmente, dessa vez, o mundo vai cair, porque eles vão lançar Gran Turismo na data prevista.
Isso pois é, eu também estou achando agora.
Difícil de acreditar, porque Gran Turismo é o tipo do jogo que atrasa, e atrasa, e atrasa. Assim, na verdade, Gran Turismo 7 já era para ter sido lançado ano passado, né? Só que aí houve aquela mudança de perfil da Sony, né? Informando que agora eles estariam lançando tanto para a nova geração quanto para a geração anterior. Aí a Polyphony Digital foi obrigada a cancelar o lançamento original, a data de lançamento original, para poder preparar a versão de PlayStation 4. Então, vamos ver o que vai dar. Ah, não é só isso. Além das 5 mil pratas do console, também vão ser mais quase 400 pratas na edição de aniversário. Afinal de contas, esse ano o Gran Turismo está completando 25 anos. Né? E tem a edição de 25 anos disponível agora na pré-venda. E eu só vou esperar virar o mês do meu cartão de crédito no próximo dia 16 para dar uma chegadinha na Amazon e comprar a edição de 15 anos. De 15 anos, de 25 anos. 25 anos de Gran Turismo. Meu Deus do céu, eu tô ficando velho! Cara, o jogo tem 25, tem 44. Puta merda! Nossa senhora. Que tristeza, gente. Bom, chega de enrolação. Senhores, mais alguma coisa ou posso fechar a edição de hoje?
Pode fechar.
Pois bem, então, estamos chegando ao final de mais uma edição do Jogando Papo. Como sempre, vamos agradecer a galerinha do chat que esteve conosco durante a transmissão de hoje. Tivemos o prazer de ter conosco Alexandre Santiago, Antônio Marcos, o Pré também esteve por aí, além do grande Máximos Mínimos e também o Cleiton Oliveira. Minha gente, muito obrigado por estar aqui conosco, nos acompanhando, dando seus pitacos, as suas opiniões. Valeu, minha gente! E se você chegou ao nosso programa por uma recomendação do YouTube e curtiu o nosso trabalho, dá aqui uma curtidinha nesse vídeo, clica no joinha, assina o canal e também clica no sininho aqui embaixo do lado direito para poder ser notificado assim que uma de nossas transmissões estiver agendada, para poder nos acompanhar ao vivo ou assistir a gravação que é disponibilizada logo em seguida. O nosso queridíssimo Dark Range sempre agenda a transmissão com antecedência para que todos sejam notificados bem antes da gente entrar no ar. E não se esqueçam de compartilhar nosso material para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. É sempre importante dizer que fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. Se você não tem como acompanhar a gente em vídeo ou simplesmente prefere a versão em áudio, é só nos procurar em qualquer agregador de podcast ou nas mais variadas plataformas de distribuição de áudio, música e podcasts como Spotify, Deezer, Amazon Music, TuneIn Radio e por aí vai. Também convido vocês a seguirem nossas contas no Facebook e no Instagram, porque durante a semana, sempre que surge uma notícia interessante, um meme relevante ou uma imagem engraçada relativa a games, a gente está compartilhando. Bom, e se você quiser ter um contato mais direto conosco, quer colocar a sua opinião ou trazer uma informação, é só você mandar aquele e-mail bacanudo para o endereço que eu sempre canso de repetir, jogandopapo@jogandopapo.com.br. E, novamente, você também pode mandar uma participação em áudio. Grava aquele arquivozinho de, no máximo, assim, 2-3 minutinhos que a gente bota para tocar aqui e discutir em seguida. E, claro, você tem a possibilidade de se tornar um integrante honorário da nossa equipe. Você quer participar ao vivo? Manda o seu interesse pelo nosso endereço de e-mail e a gente entra em contato repassando todas as informações necessárias para que você possa estar conosco aqui ao vivo, tá bom? E é isso. Eu, Dart e Cadelin, agradecemos imensamente a audiência e o carinho de vocês e esperamos vocês de volta aqui semana que vem com o Jogando Papo 207. Grande abraço a todos e até lá!